Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos a apresentar a reportagem especial Quando a Sombra Cai, a história da tortura no Brasil. Uma produção da Rádio Senado, em homenagem ao 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos.
A tortura voltou a ser uma prática comum do Estado brasileiro a partir do golpe militar de 1964, atingindo seu ápice até meados dos anos 70.
Ouça o que afirmou o ex-presidente da República, Ernesto Geisel, general de plantão entre 1974 e 1979, num livro lançado pela editora Fundação Getúlio Vargas em 1997, um ano após a morte do ditador.
O livro foi fruto de um longo depoimento aos historiadores Celso Castro e Maria Celina D'Araújo. Na obra, Geisel defende abertamente a tortura como política de Estado.
A tortura, em certos casos, torna-se necessária para obter informações. No tempo do governo Juscelino, alguns oficiais foram mandados à Inglaterra para conhecer as técnicas do serviço de informação inglês. Entre os que aprenderam, havia vários procedimentos sobre tortura. O inglês realiza com discrição, e nosso pessoal, inexperiente e extrovertido, faz abertamente. Reconheço que há circunstâncias em que o indivíduo é impelido a praticar a tortura para obter determinadas confissões e, assim, evitar o mal maior.
Documentos que comprovam a barbárie durante a ditadura militar foram coletados num meticuloso projeto, Brasil Nunca Mais.
A partir de 1979, durante 6 anos, um grupo reduzido e discreto de especialistas iniciou o trabalho de fotocopiar documentos oficiais produzidos durante a época da repressão.
A tarefa se tornou pública em 1985 por meio da divulgação de um volumoso catatal com mais de 5 mil páginas. Passou então a ser a principal fonte de informações sobre este período. E alguns trechos serão reproduzidos a seguir.
As aulas práticas de tortura sob os corpos dos presos políticos são reveladas em vários processos obtidos de documentação das próprias instituições militares.
Um caso exemplar envolveu o estudante Ângelo Pesutti, de 23 anos, torturado no Rio de Janeiro em 1970. Acompanhe esta parte.
O interrogado foi o instrumento de demonstrações práticas deste sistema em uma aula em que participaram mais de 100 sargentos, e cujo professor era um oficial da Polícia do Exército, chamado Tenente Hayton, que nesta sala, ao tempo em que se projetavam slides sobre tortura, mostrava-se na prática para a qual serviram o interrogado Maurício Paiva, Afonso Celso, Murilo Pinto, Paulo Bretas e outros presos que estavam na Polícia do Exército da Guanabara, que serviram de cobaias.
Quem também serviu para as aulas práticas de tortura foi outro estudante, Maurício Vieira, na época com 25 anos, preso nesta mesma instituição em 1970.
O interrogado e alguns de seus companheiros serviram de cobaias. A aula esta, que se realizou na Polícia do Exército da Guanabara, foi ministrada para 100 militares das Forças Armadas, sendo seu instrutor, Tenente Hayton, daquela unidade militar. A concomitância da projeção dos slides sobre torturas, elas eram demonstradas na prática, nos acusados, como interrogado e seus companheiros, isso para toda a plateia.
Quem também sofreu foi a estudante Dulce Pandolfi, 24 anos, no quartel da Rua Barão de Mesquita, em 1970.
Na Polícia do Exército, a supracitada foi submetida a espancamento inteiramente despida, bem como a choques elétricos e outros suplícios, como o pau de arara. Depois de conduzida à cela, a supracitada foi novamente seviciada com requintes de crueldade, numa demonstração de como deveria ser feita a tortura.
Em 1977, o engenheiro Haroldo Borges denunciou as aulas praticadas dentro das unidades do Exército no Rio de Janeiro através de uma carta-denúncia, encontrada nos arquivos do Superior Tribunal Militar.
As torturas continuaram sistematicamente. E a estas se aliavam as ameaças de me levarem a novas e mais duras sevícias, a mim descritas minuciosamente. Diziam com muito orgulho que sobre o assunto já não tinham nada a dever a qualquer organização estrangeira. Ao contrário, informaram-me, já estavam exportando know-how a respeito.
Estes e outros documentos oficiais fotocopiados das instituições militares pelos pesquisadores do projeto Brasil Nunca Mais, até hoje escondidos fora do país por precaução, são uma descrição do nível de violência que chegaram os agentes da repressão.
São inúmeros os relatos envolvendo choques elétricos, paus de arara, afogamentos, espancamentos, choques térmicos, etc.
Um caso comum foi o que envolveu o comerciante José Cardoso Filho, em Recife, em 1972. Confira um trecho de seu depoimento à Justiça Militar.
Preso, eu fui baleado. Recebi 4 balas na coxa e, mesmo assim, sofri choque elétrico, imersão, pau de arara, telefone, queimaduras e surras violentas. Apertavam o meu pescoço e, quando eu perdia os sentidos, aplicavam injeções para voltar a mim e deixavam-me repousar para recomeçar as torturas.
Outra prática comum dos torturadores naquele período era espalhar insetos e animais junto aos imundos cubículos onde se amontoavam as vítimas.
Confira o que disse Dulce Pandolf no processo na Justiça Militar.
Que ao retornar à sala de torturas foi colocada no chão com um jacaré sobre seu corpo nu. Que apesar de estar grávida na ocasião e disto ter ciência seus torturadores, ficou vários dias sem qualquer alimentação.
Quem também sofreu suplício semelhante foi a jornalista Miriam Leitão, detida e torturada em 1973, quando tinha apenas 20 anos de idade. Acompanhe o trecho do seu processo na Justiça Militar.
Que as pessoas que procediam os interrogatórios soltavam cães e cobras para cima da interrogada.
Quem também sofreu foi a secretária Janete Carvalho, no Rio de Janeiro, em 1973.
Que foi transferida para o Destacamento de Operações de Informações da Polícia do Exército da Barão de Mesquita, onde foi submetida a torturas com choque, drogas, sevícias sexuais, exposição de cobras e baratas, que estas torturas eram efetuadas pelos próprios oficiais.
A degradação atingiu também a estudante Lúcia Murá.
Durante a primeira fase do interrogatório, foram colocadas baratas sobre o seu corpo e introduzida uma em seu ânus.
Outra violência praticada referia-se à utilização de substâncias químicas, como podemos ver no processo que envolveu a cabeleireira Jussara Martins, de 24 anos, em Belo Horizonte, em 1972.
Havendo inclusive sido jogada uma substância em seu rosto, que entende ser ácido e que a fez inchar.
Valia tudo, e nem mesmo crianças eram poupadas da fúria dos agentes repressivos.
Confira o depoimento de Gino Guilhardini, hoje em posse do grupo Tortura Nunca Mais, preso junto com seus pais, Luiz Guilhardini e Orandina Aires, em uma dependência policial do Rio de Janeiro, em 1973, quando tinha apenas 8 anos de idade.
Chegando lá, me tiraram de perto da minha mãe. Encapuzado, ainda fui levado a uma sala e começaram a fazer perguntas. Perguntaram se meu pai viajava, o que é que ele fazia, e eu, muito assustado, nada respondia. Mas eu ouvia meu pai ali perto, gemendo. Escutava ele gemer, mas não podia fazer nada. Só sei que sentia muito medo.
As esposas e crianças dos investigados também eram sequestrados como forma de exercer forte pressão psicológica. Confira a barbaridade cometida contra o jornalista Renato Leone em 1972, em pleno doicote de São Paulo.
Que certa noite ouviu gritos de mulher e choros de criança intercalados com música. E lhe foi dito que eram sua esposa e filha que estavam sendo torturadas. Que assim o interrogado pediu que dessem liberdade à esposa e à filha e que responderia a todas as perguntas da forma que eles quisessem.
Outros depoimentos fazem parte de processos julgados pela Comissão Especial do Ministério da Justiça, criada pelo governo federal em 1995 para apurar a responsabilidade do Estado na morte de brasileiros durante a ditadura.
O operário Antônio Lucena foi morto na frente das suas próprias filhas por agentes em 1970 em Atibaia, no interior de São Paulo.
Veja o depoimento de Thelma Lucena, na época com 3 anos de idade, anexado ao processo que julgou o assassinato de seu pai no Ministério da Justiça.
Aí, eu só vi este rapaz que eu jamais vou esquecer do rosto, porque eu sou muito boa fisionomista, muito boa mesmo. Tenho uma memória incrível. Ele chegou perto do meu pai, pôs a arma na cabeça e atirou.
No processo consta ainda o depoimento de sua irmã, Denise, na época com 9 anos.
E ele é morto ali e você fica assim, meu Deus, será que é isso mesmo que aconteceu? Será que eu estou vivendo em outro planeta ou será que eu estou imaginando isso tudo que aconteceu? Porque foi assim, um assassinato brutal, foi uma coisa assim que eles chegaram, foi muito rápido.
As mulheres eram alguns dos alvos preferenciais dos repressores. Confira o que se passou com a engenheira Elza Lianza, na época com 25 anos no Rio de Janeiro, a partir de documento de 1977, obtido junto à Justiça Militar.
Que a interrogada foi submetida a choques elétricos em vários lugares do corpo, inclusive nos braços, nas pernas e na vagina. Que o marido da interrogada teve oportunidade de presenciar estas cenas relacionadas com choques elétricos e os torturadores amplificavam os gritos da interrogada para que os mesmos fossem ouvidos pelo seu marido.
A bancária Inês Etienne foi obrigada a conviver com uma rotina de abusos.
Márcio invadia minha cela para examinar meu ânus e verificar se Camarão havia praticado sodomia comigo. Este mesmo Márcio obrigou-me a segurar seu pênis enquanto se contorcia obscenamente. Durante esse período, fui estuprada 2 vezes por Camarão. E era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades os mais grosseiros.
Uma pequena síntese do que se passava no DOI-CODI de São Paulo se tornou público no depoimento do engenheiro José Milton Ferreira à Justiça Militar em 1976. Depoimento esse que foi obtido pelos pesquisadores do Brasil Nunca Mais.
Que pior do que tudo isto foi passar dias inteiros por vários dias, vendo e ouvindo várias pessoas serem torturadas, crucificadas, penduradas nos registros das celas, espancadas nos corredores, gritando numa agonia indescritível. Que viu pais e filhos sendo torturados, esposos e esposas serem também torturados e um sendo obrigado a torturar o outro. Que viu velhos de quase 70 anos serem praticamente espancados e chegarem ao ponto do debilitamento total.
Lugares ermos e isolados passaram a ser amplamente utilizados para que os agentes da repressão tivessem mais facilidade de agir.
Um destes lugares, no interior de Pernambuco, foi batizado pelos militares com o irônico nome de Engenho da Liberdade.
Ouça o que passaram o advogado Helenaldo Teixeira e o estudante de engenharia Luiz Medeiros no Engenho da Liberdade.
Começaram a nos espancar com barras de ferro. Qualquer pedaço de ferro que encontravam pelo depósito e correias de ventilador de carro. Isto durante uma porção de tempo. Depois nos levaram lá para fora do engenho, penduraram, amarraram cordas em volta dos calcanhares, penduraram cada um de nós, passando a corda por uma linha que tinha uns 2 ou 3 metros de altura e continuaram espancando e deram banho de álcool e ameaçaram tocar fogo. Depois de uma porção de tempo de espancamento, eles então cortaram as cordas e nós caímos de cabeça no chão. Uma dor violenta esta cabeçada no chão.
O massacre continuou até a morte de Helenaldo. Luiz Medeiros sobreviveu, mas ficou tetraplégico.
Outro centro de tortura funcionou no interior do Ceará, apelidado pelos próprios militares de Casa dos Horrores.
Outros sítios funcionavam no Rio de Janeiro, respectivamente, a Casa de São Conrado e a Casa de Petrópolis.
Em São Paulo, há registros também da existência de pelo menos mais um centro clandestino de torturas que funcionou em Itapevi, no interior do estado.
Ali, um dos vitimados foi o militante do Partido Comunista, Elson Costa, queimado vivo até a morte.
Nos arquivos percebem-se a existência também de outros centros de torturas no interior de Minas Gerais e de São Paulo, mas cujas localizações corretas jamais foram determinadas.
Um dos mortos sob tortura mais notórios do período foi o operário Manuel Fiel Filho, assassinado no DOI-CODE de São Paulo.
Sua morte acabou provocando a demissão do comandante do 2º Exército, General Ednardo Dávila Melo, pelo presidente Ernesto Geisel.
Segundo documentos confidenciais que foram retirados do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, Manuel Fiel Filho foi preso e torturado apenas porque recebia em sua casa o jornal Voz Operária, editado pelo Partido Comunista.
Hoje, o deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, foi torturado em 1972 na região do Xambioá, hoje estado do Tocantins, durante as batalhas da Guerrilha do Araguaia.
Ele concorda com a sentença de Hélio Pellegrino, segundo a qual a tortura separa o corpo da mente da pessoa.
É enfrentar o duelo entre o corpo e a mente. O corpo que é uma coisa e a mente que é outra. Você é cindido ao meio num processo contraditório, tenebroso. E você tem que buscar energias, mesmo sabendo que seu grito não é ouvido, mesmo sabendo que você pode morrer a qualquer momento, mesmo sabendo que seu nome não está registrado, mesmo sabendo que você pode ser levado para qualquer lugar, e você estabelece uma relação da vítima com o carrasco no sentido da perda da identidade humana. É tanto que todo processo de tortura, você se choca de ver o ser humano fazendo aquilo.
Quem também sofreu foi o escritor Frei Beto, em 1964. Ele relembra o momento agora.
Os dois períodos em que estive preso, por 15 dias, em 1964, no Rio de Janeiro, no CENIMAR da Marinha, no Serviço de Informação da Marinha, quanto os 4 anos em que fiquei preso, de 69 a 73, na primeira prisão eu fui torturado, na segunda não. Na segunda eu fui pressionado, tive em cela solitária, mas porque fui preso depois de uma fuga de uma semana, a notoriedade que essa fuga me deu acabou me favorecendo, mas eu passei por solitárias, ameaças, fui levado para a sala de tortura e vi pessoas serem torturadas na minha frente como se eu fosse o seguinte. É uma descida aos infernos. Muitas mulheres foram serviciadas, violadas, estupradas fisicamente pelo torturador, ou através de instrumentos como bastões e choque elétrico na vagina, nos seios. Essa atrocidade, ela se repetia com frequência.
A experiência já rendeu 4 livros sobre o assunto. Batismo de Sangue, O Diário de Fernando, Cartas da Prisão, Das Catacumbas e O Dia de Ângelo.
A ditadura militar acabou em 1985, mas não há tortura contra os brasileiros. Confira mais informações no próximo bloco.
Esta é a reportagem especial Quando a Sombra Cai, a história da tortura no Brasil, em homenagem ao 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.